Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Vamos meditar um pouco, irmãos, sobre o texto de Marcos, capítulo 11, do verso 20 ao versículo 24. Marcos 11, 20 a 24. Gostaria de meditar um pouco sobre o tema lições sobre fé. Lições sobre fé. Marcos 11, 20 a 24 diz assim. Amém, irmãos? Todos já estão com as suas Bíblias abertas? Amém? Amém, glória a Deus. Marcos 11, 20 diz assim. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a palavra do Senhor em nossos corações. A figueira amaldiçoada. Em um dado momento da história, Jesus passa próximo a uma região e, com fome, ele procura um alimento em uma planta, a figueira. Só que, ao procurar na planta aquele fruto, ele não encontra. Então, ele lança uma palavra. E na verdade aqui Jesus está querendo dar ensinamentos aos discípulos sobre fé. Então eles saem daquele local, e quando eles retornam numa outra ocasião, que é onde nós acabamos de ler no texto, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia lançado. Então Jesus disse: tenham fé em Deus. E aí Jesus traz a grande lição: se vocês tiverem fé, dirão a este monte: saia daqui e vá para o mar, e o monte lhe obedecerá. Por isso, disse o Senhor Jesus, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já o receberam, assim lhes acontecerá. Que coisa linda, irmãos. Jesus, ele se preocupava com a fé dos discípulos. E eu quero dizer para você que fé é algo muito importante. E todos nós aqui precisamos da fé. Você precisa de fé para vencer os seus problemas. Você precisa de fé para enfrentar o dia de amanhã. Você precisa de fé para vencer as obras e as castas do mal, do inimigo, os espíritos malignos que muitas vezes se levantam contra a igreja. Você precisa empenhar a sua fé. E eu pergunto: como está a sua fé hoje? Eu posso dizer para os irmãos que pessoas se afastam de Deus e da igreja por causa da sua pouca fé. Quando nós passamos por um problema, uma crise, uma dificuldade, ou algo que sai do nosso controle, e a nossa fé se enfraquece, pessoas podem abandonar suas igrejas e muitas vezes perder o relacionamento que tinham com Deus. A fé é algo muito importante. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,16, disse o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo está dizendo aqui que fé é como um escudo. E Paulo então está tratando aqui uma guerra. E de fato, irmãos, a nossa vida é uma grande batalha espiritual. E é a fé que vai neutralizar a ação do maligno na sua vida. E eu vou dizer mais. Há problemas nas nossas vidas que são de cunho espiritual. O diabo se espreitando, se aproximando para sabotar a sua vida. Ele não tem poder para tocar numa pessoa que está repleta da presença do Senhor. Mas ele não vai deixar de te atacar. Ele vai fazer de tudo para te tentar, para levar você ao chão. Porque ele não deixa de ser o nosso adversário quando nós aceitamos a Jesus ou passamos pelas águas do batismo. É aí que ele se torna um inimigo mais severo. Preste atenção, há problemas nas nossas vidas que podem ser de natureza espiritual. Talvez uma enfermidade que esteja no seio da sua família pode ser algo espiritual. Em Lucas 10, a partir do verso 13, vai dizer de uma senhora, uma mulher que entra na sinagoga onde Jesus estava pregando no sábado, e ela tinha uma enfermidade, ela vivia encurvada. E o autor Lucas, que era médico, vai dizer que aquela mulher entrou naquela sinagoga com um espírito que a mantinha presa por 18 longos anos. Irmãos, ali era um demônio atuando na vida física, na saúde daquela mulher. Quando Jesus dá uma ordem, porque para enfrentar o diabo você tem que dar ordens. Quando a gente ora, a gente fala com Deus, a gente não dá ordens a Deus. Mas quando nós enfrentamos o maligno, Jesus disse: eis aí vos dou autoridade, Lucas capítulo 10, do verso 19 em diante, para pisar em cobras e escorpiões. Você tem autoridade espiritual se você crer no Senhor. Só que é necessário que a sua fé esteja em dia, porque há pessoas que estão com a fé balançada, enfraquecida, e há problemas que podem ser espirituais, na maioria das vezes, e o inimigo esteja tendo vitórias. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha vitórias. Deus quer alargar a sua vida, abençoar. Deus quer mostrar que Ele é o seu Pai amoroso, que tem uma história nova para a sua vida. Mas que lições então nós aprendemos a respeito de fé? Analisando essa passagem de Marcos 11, 20 a 24. A primeira lição é a seguinte, preste atenção. A nossa fé aumenta na caminhada com Cristo. Deixa eu, a partir deste ensinamento, explicar algumas coisas. Quando nós aceitamos a Jesus, não necessariamente você já venceu todos os seus problemas. Preste atenção, calme, vou explicar. Nem sempre a pessoa se entrega plenamente. Agora você entendeu. A pessoa muitas vezes entende o Evangelho, começa a ouvir a palavra, mas ela não empenha a sua fé. Ela acha que aceitou, mas ela precisa se desvencilhar de muitas coisas. Quando uma pessoa aceita verdadeiramente a Cristo, ela abre mão do seu passado, do pecado, e se entrega plenamente a Deus. Mas nem sempre as pessoas, quando entram para a igreja, se entregam plenamente. Isso pode acontecer. A gente atende muitas pessoas em gabinete, pessoas que estão há anos na igreja, mas talvez não se entregaram plenamente à pessoa de Jesus. Certa vez Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se pois a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo. Como é difícil negar as nossas próprias vontades. Você luta todos os dias contra a sua carne. Você luta todos os dias contra as suas vontades, contra as paixões da carne. E muitas vezes, as pessoas, quando entram na igreja, elas não estão com aquela fé totalmente fortalecida. É na caminhada, irmãos, que nós vamos aprendendo mais e mais a respeito do Senhor. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 17: consequentemente a fé vem por ouvir. Olha que texto interessante. A mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nas versões antigas diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje a sua fé está sendo aumentada quando você ouve um louvor, assiste essa encenação, quando você está agora aqui ouvindo essa pregação, quem sabe no momento da oração que teve aqui dos dízimos e ofertas, ou logo no início após os louvores, quando a gente se entrega na presença de Deus, tudo isso faz com que a nossa fé seja aumentada. Algo foi agregado lá no seu interior. Imagina isso ao longo dos anos. Você vai tendo experiências com Deus e você vai fortalecendo a sua fé. Só que é importante que a gente aprenda que Paulo vai dizer que a fé, ela vai sendo aumentada. A fé vem pelo ouvir. No entanto, os discípulos de Jesus tinham muitas dúvidas, medos e ansiedades, como nós. Irmãos, Pedro olha para essa, para aquela figueira e diz para o mestre: Senhor, lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, veja a figueira. É interessante como Jesus, ele é pedagógico. Ele lança uma palavra, repreende aquela figueira, e mais tarde, ao voltarem àquele lugar, parece que a ficha de Pedro caiu. Porque no momento em que Jesus lança aquela palavra de maldição para repreender a figueira, Pedro talvez não acreditasse muito que aquela figueira fosse se secar. Só quando ele vê novamente a figueira num estado já de podridão, aí a fé dele parece que acorda. Às vezes é assim na nossa vida. Você passa por uma dificuldade e você não acredita que Deus possa agir. Só que aí mais adiante, Deus opera um milagre, aí você começa a crer. A fé vem pelo ouvir. Até os discípulos tinham medos. Olha o que Jesus falou em Marcos 4, 40, 41. Então perguntou aos seus discípulos, quando Jesus havia acalmado o mar, olha o que Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus pergunta para os discípulos. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ainda não estava muito certo quem era de fato Jesus. Se os discípulos que caminharam lado a lado com o mestre, depois de alguns dias, meses, talvez temporadas, vendo milagres, ainda se surpreendiam com Jesus, imagine nós, hoje, aqui neste mundo, com tantas coisas que acontecem na vida. A fé, ela aumenta na caminhada com o Mestre. Irmãos, nós cremos naquilo que estabelecemos como verdade. Conforme temos experiências na vida, isso aqui é importante. Você estabelece valores e princípios. Você vai estabelecendo o que é verdadeiro ou o que é bom para a sua vida, e aquilo que você desconfia ou algo que não lhe vá trazer nenhuma vantagem. Você quer ver uma coisa? A pessoa vai escolher o time de futebol. Geralmente é por imposição de mãos dos pais, né? Você vai ser flamenguista. Aí põe a camisa, aí leva para o estádio, faz aquela algazarra. Mas você já percebeu que tem crianças que escolhem outros times? É ou não é verdade? Não é verdade? Porque cada um escolhe o que quer, gente. Cada um escolhe o que quer da vida. Só que nós escolhemos e estabelecemos valores, preste atenção, conforme vamos tendo experiências. Você ouve uma palavra ali, você vê um testemunho acolá, e de repente você vai estabelecendo princípios e valores. Por exemplo, a pessoa que vive com uma mágoa no coração. Talvez uma criança que sofreu muito na sua infância. Talvez ela olhe para a figura de um homem, ou talvez a figura feminina, a figura do seu ofensor. E a partir daí, ela estabeleça como um princípio de que, por exemplo, nenhum homem presta. Ou que não se pode confiar em pessoas como aquela que lhe causou algum tipo de dano. E a pessoa vai gerando esse sentimento no coração, ao ponto de estabelecer princípios e valores negativos. Quando uma pessoa, por exemplo, entra em depressão, não é que toda depressão é fruto de mágoa, mas eu já vi pessoas deprimidas por causa de mágoa. Pastor, mas eu sofri tanto na infância. Pastor, mas abusaram de mim quando eu era menor. Pastor, aquela pessoa foi assimilando experiências negativas que ela se convenceu de que melhor era viver uma tristeza, uma depressão, que para ela não tem mais jeito, que para ela o que vai acontecer sempre é o pior, que ninguém lhe ama, ninguém lhe quer. E por aí vai. É claro que existem outros tipos de razões para depressão. O que eu estou dizendo, irmãos, é que conforme vamos experimentando a vida, nós vamos estabelecendo princípios e valores. E aí, tomamos atitudes muitas vezes de falta de fé. A nossa fé se enfraquece porque nós achamos que nós não teremos nenhum tipo de vitórias na vida. A pessoa se enclausura, ela se fecha e ela acha que para ela não tem mais jeito. Irmãos, preste atenção. A caminhada de Jesus com seus discípulos foi longa, mas a fé dos discípulos foi crescendo. Você precisa desenvolver uma caminhada com Jesus, para que a sua fé aumente. Esse ano de 2018, eu desejo para a sua vida que você tenha muitas experiências com Deus, que você veja milagres de Deus na sua vida e na sua família. Só que você precisa se dispor a caminhar com o Senhor. A fé aumenta na caminhada. Uma segunda lição, irmãos, quando eu olho para essa passagem, é que a nossa fé deve estar firmada totalmente em Deus e em sua palavra. O próprio Senhor Jesus, no versículo 22, vai dizer: tenham fé em Deus. Jesus vai lançar a base da fé, é Deus, é sua palavra. E eu posso dizer, irmãos, que dentro de um ambiente como esse, uma igreja, aqui nesse exato momento, há pessoas que creem muito em Deus e há pessoas que talvez não estão tendo uma crença tão forte em Deus. Não estou aqui acusando ninguém. A nossa fé é muito oscilante. Talvez ano passado você estivesse como uma Coca-Cola de 2 litros geladinha, quando você abre, cheia de gás, começa a sair aquela espuma lá, parece até que é champanhe. Não bebo champanhe não, tá, gente? Que a gente vê na televisão essas coisas, né? Vê em filme. Talvez ano passado você estava com uma fé assim, para o alto e avante. Só que chegou esse ano, contenção de despesas na empresa, foi demitido, e aí a vida financeira, se a gente não souber lidar no casamento, sempre pode atrapalhar o casamento, aí tem que tirar o menino da escola particular, coloca numa escola mais acessível, aí já não consegue pagar mais o aluguel, aí começa a frequentar a reunião dos homens, começa a vir no culto das 6 horas da manhã, mas tem que buscar mesmo, temos que buscar, irmãos. É porque às vezes a gente só busca na hora do aperto. E talvez a sua fé hoje esteja enfraquecida. Irmãos, preste atenção. Você, nesse exato momento, está com algum nível na sua fé. Talvez muito, talvez mediano, ou talvez muito pouco. Mas você e Deus sabem como está a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aonde é que está isso na Bíblia? Pode falar. Deixa o público falar. Aonde é que está isso na Bíblia? Muito bem, Hebreus. Os adolescentes aqui, hein? Qual capítulo? Não fale mais, adolescentes. Hebreus, hã? Tem ninguém em casa não? Hoje tocaram na minha casa. Tem. Fui atender preocupado, né? Oi, tio, tio, posso pegar a pipa aí, tio? A pipa que caiu aí, tio, é dos Minions, tio. Tem ninguém em casa não? Eu não podia falar isso, né? Mentir é pecado, né? Preste atenção. Estou apenas mencionando que quando a gente não conhece a palavra, quanto menos conhecemos a palavra de Deus, mais suscetível nós ficamos a uma vida de pouca fé. A fé vem pelo ouvir. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11 é um tratado sobre a fé. No primeiro versículo ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ele define fé e vai ao longo do texto dar exemplos de grandes homens de Deus na Bíblia que exerceram sua fé. E no versículo 6 ele diz que é impossível, preste atenção, é impossível agradar a Deus sem fé. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo de 6 a 8 vai dizer assim. Ele fala sobre sabedoria e orienta o seu leitor a pedir sabedoria a Deus. Preste atenção. Olha o que diz no texto de Tiago capítulo 1, verso de 6 a 8. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sobre quem Tiago está falando aqui? Sobre aquele que duvida e não tem fé. Quando não temos fé no Senhor, somos instáveis, levados pelos ventos, pela onda do mar. Por isso que é necessário termos fé, irmãos. E a nossa fé deve estar firmada em Deus. Jesus diz: tenham fé em Deus. Mas necessariamente, aonde, pastor Isaac? Como ter fé em Deus? Como que eu sei a vontade de Deus? Na sua santa palavra. E para resumir melhor, nós precisamos ter fé nas promessas de Deus. Você sabia que a Bíblia é repleta de promessas de Deus para a sua vida? Existem promessas sobre prosperidade. Nós não pregamos teologia de prosperidade, não. Mas todos os teólogos hão de convir que há promessas de prosperidade na Bíblia. Deuteronômio 28. O que que diz lá? Se atentamente ouvires a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, todas estas bênçãos te seguirão e te encontrarão. E vai listar muitas bênçãos, bênçãos que para aquela época eram para a colheita, para o gado, para a vida familiar. O fruto do seu ventre será abençoado. Em Êxodo 15, 26, Deus vai dizer que nenhuma das pragas que ele lançou no Egito cairá sobre Israel. Mas é necessário obediência. A Bíblia vai dizer em João 10:10, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E o que que Jesus completa? Eu vim para que tenham. Aí a pessoa não dá certo na vida sentimental com ninguém. É um filho com cada marido. Aí a pessoa não consegue se livrar do vício do cigarro. Tem pessoas que têm um currículo invejável, mas não se firmam em emprego nenhum. Toda hora é mandada embora. A pessoa até em casa começa até a ver vulto. Tem gente que vê vulto. Você sabia que muita gente vê vultos? E nem sempre é esquizofrenia, você sabia disso? Agora, uma coisa é certa. Pessoas como essas, que eu já conheci, e creram em Jesus, numa oração, numa posição, foram libertas de todas essas maldições. Jesus é o mesmo ontem, o será hoje e também será para todo sempre. Jesus pode operar um milagre na sua vida. Você precisa crer nas promessas. Olha o que que diz em Josué 23:14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Olha o que que diz Josué. Presta atenção. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Se você crer, disse Jesus certa vez, verás a glória de Deus. Irmãos, quando nós cremos e passamos a viver uma intimidade com Deus, quando nós empenhamos verdadeiramente a nossa fé, milagres acontecem. Você há de ver a manifestação do Senhor na sua vida. Problemas sempre existirão, mas você vai ter as respostas do Senhor. Crer não somente nas promessas, porque toda promessa está vinculada à obediência. Crer também nos mandamentos de Deus. Sabe por que que tem muita gente passando por problemas? Porque são desobedientes, desculpe a expressão. Pastor, mas eu gosto tanto dele, pastor. Já estamos morando há alguns anos. Irmã, então se case, se esse é um homem de Deus para a sua vida, case. Mas pastor, ele não quer casar comigo, pastor. Irmãos, nós precisamos entender que mandamento é inegociável. Todos nós erramos e pecamos. Mas se nós podemos escolher, escolha obedecer os mandamentos do Senhor. Porque quando somos obedientes, irmãos, nós vemos os céus abertos sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio 6, 17, 18, diz assim: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos seus preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem. A obediência gera bênçãos, obediência gera galardão, obediência gera portas abertas. Só que o segredo da obediência não é focar nas bênçãos e nas recompensas, é focar no relacionamento com Deus. Porque, como diz aquela canção do Toque no Altar, muito antiga, né? Agora eu esqueci a frase. É tão antiga que foi embora. Não. Espera aí. Ele diz mais ou menos assim: porque eu não me importo com o que as tuas mãos podem fazer, mas eu acho que aí, mas pelo que o Senhor é na minha vida, alguma coisa assim. O que adianta ter, olha aí, lembrei, as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti. Aí depois, estar contigo vale mais para mim, o quê? Do que as dádivas de tuas mãos. Olha o gogó. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, vai lá, gente. Te conhecer, vai. É a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. CD vocês podem comprar lá embaixo, eu dou autógrafo, não tem problema, né? Além de promessas, mandamentos, fé no poder de Deus. Tem gente que diminui o poder de Deus. O Senhor diz lá em Jeremias 32, 26 e 27. A palavra do Senhor veio a mim, o profeta vai dizer, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? O Senhor vai perguntar para o profeta, que tem que perguntar para a nação: há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você está enfrentando, que você precisa ver o poder de Deus agir? É no casamento? É no vício? É aonde? É na cura de uma enfermidade? O próprio Senhor Jesus, ele disse lá em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Sua fé deve estar firmada em Deus e na sua palavra. Se você ler a palavra e tomar posse, Deus age em seu favor. O que Jesus disse aqui em Marcos 11? Se vocês orarem, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Isso é fé. Mas não é uma fé no chute, no acaso. É fé nas promessas, é fé na obediência dos mandamentos, é fé no poder de Deus. E a gente termina aqui com uma última lição. A nossa fé, ela é medida diante das impossibilidades da vida. Crer quando tudo caminha, quando tudo é fácil, quando tudo está caminhando tranquilamente, quando tudo acontece, quando não lhes falta nada, assim é muito fácil. Mas crer quando a realidade é outra, aí é mais difícil. Eu acabei de citar o texto de Marcos 9:23, tudo é possível que crê. Mas as circunstâncias eram as seguintes, preste atenção. Jesus estava no alto de um monte, com Pedro, Tiago e João, os mais achegados. Eles viram a glória do Senhor, seu rosto resplandecer, suas vestes ficaram alvas, brancas, como a neve. E ali eles viram a glória de Jesus e ouviram a voz do Pai. Então, depois dessa experiência, eles descem. Quando Jesus chega ao pé do monte, há um pai aflito, que havia trazido seu filho, que estava endemoniado. E aquele espírito fazia aquele rapaz, aquele jovenzinho, convulsionar. Era um jovenzinho, porque Jesus pergunta para o pai: desde quando esse menino está assim? E o pai então responde: Senhor, desde menino, desde criança. Então provavelmente era um adolescente, um rapazinho, enfim. E Jesus então ouve o pai dizer: trouxe o meu filho até aqui e os seus discípulos não puderam curá-lo. Jesus então diz: ó, geração incrédula, até quando vos sofrereis? Até quando estarei convosco? Jesus dá aquele sermão, quase um sabão nos discípulos. Mas o pai também estava com a fé balançada, porque o pai diz assim: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, ajude-nos. Aí Jesus, no verso 23 de Marcos 9, vai dizer assim: se podes. Não eram apenas os discípulos que estavam duvidando da cura daquele rapaz, mas o próprio pai estava com a sua fé desfalecida. Aí Jesus diz essa sentença, que deve ser um princípio para a sua vida: tudo é possível àquele que crê. Repita isso: tudo é possível àquele que crê. Fala para quem está do seu lado: tudo é possível àquele que crê. A sua fé deve ser uma fé bíblica. Deus não vai te transformar no Thor ou no Homem-Aranha, pelo amor de Deus. Tem gente que tem pensamentos terríveis, acham que Deus tem que fazer coisas que são meras vaidades do homem. Não é isso. Mas se Ele prometeu, é bíblico. Ah, irmão, pode confiar, creia, Deus vai te abençoar. Seja perseverante, perseverante na oração. É igual Lucas 18, de 1 a 8, quando Jesus fala sobre a viúva, a parábola da viúva persistente, que foi várias vezes até aquele juiz mau, iníquo, juiz ruim. E aí o juiz pensa consigo mesmo, segundo a parábola, a história que Jesus contou: essa mulher vem aqui todo dia, eu vou logo deliberar a favor dela, senão ela vai continuar me molestando. Aí Jesus diz: escute o que diz o juiz iníquo. Aí o Senhor vai perguntar para os discípulos: por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite? Por acaso os fará esperar? Em outras palavras, colocando numa forma mais positiva e declarativa, em vez de interrogativa: Deus fará justiça aos seus escolhidos que o clamam de dia e de noite. Pode esperar, que a tua vitória está chegando. Pode esperar, meu irmão. Pode esperar, é certo. Espera, Deus vai te abençoar. Sua fé, como eu disse no início, tem que ter discernimento espiritual. Às vezes o seu problema é algo espiritual, você precisa repreender, fechar suas brechas, se consertar e expulsar o mal da sua vida, expulsar o mal da sua casa, expulsar o mal do seu casamento. Paulo vai dizer em Efésios 6:12: pois a nossa luta não é contra pessoas. Às vezes a gente luta contra as pessoas, contra o marido, contra o filho. Paulo vai dizer, mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, canaliza a sua, entre aspas, raiva e indignação ao diabo. Ele é o teu adversário. Teu adversário não é teu marido, teu adversário não é a tua sogra, teu adversário não é o seu patrão, teu adversário é o inimigo, aquele que a gente não vê, mas certamente está ao nosso derredor, bramindo como um leão, querendo te devorar. Então use a sua autoridade, expulse esse mal da sua vida e você vai ver a glória de Deus. Tem que ter fé, tem que crer. Tem que analisar a vida. Há pessoas que entram para a igreja e continuam com a vida do mesmo jeito, há anos sofrendo. Não é que sofrimento acaba quando entramos para a igreja, no sentido de que os problemas do mundo acabam, claro que não, mas viver debaixo de opressão, o fruto do Espírito, em Gálatas 5:23 vai dizer o que lá? É amor, é paz, é alegria, e por aí vai. O que Deus quer trazer para você é um renovo para a sua vida nessa noite. A sua fé precisa então ser operosa, como Tiago, concluindo lá no capítulo 2:26 sobre fé, ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Fé sem obras. Às vezes a gente vive muito de palavras. Eu amo a Deus. Aí canta louvores. Aí faz e acontece. Mas na hora de exercer o perdão, a gente não perdoa. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você guarda mágoas no seu coração, certamente o inimigo está dominando áreas da sua vida. Jesus contou parábolas, Jesus trouxe ensinamentos sobre perdão e sobre falta de perdão. Não é a vontade de Deus guardar e reter mágoas no coração. Só que quando a gente perdoa, a gente quebra maldições na nossa vida, a gente enfraquece a ação do inimigo, e você se fortalece, você cresce espiritualmente. Preste atenção, a pessoa a quem você tem que perdoar, ela pode nunca, nunca na vida, reconhecer que lhe fez um mal. Ela pode morrer e você continuar vivendo a sua vida. Mas eu digo para você uma coisa: da mesma maneira que nós exercemos perdão para as pessoas, Deus exerce perdão para a gente. Deus nos perdoa sem que nós ofereçamos a Deus nada, preste atenção, que torne Deus mais Deus. Deus decidiu amar você e te perdoa se você se voltar para Ele com coração humilde. Você não tem nada para oferecer para Deus. Deus, eis aqui algo que pode pagar os meus pecados. Não. É você chegando como filho pródigo: Pai, eu pequei. E aí, Deus, que é rico em misericórdia, te perdoa, porque Ele decidiu te amar. Amor de mãe. Amor de mãe, tanto se fala no amor de mãe que é lindo, ao ponto de na Bíblia ser dito aquele versículo: ainda que uma mãe que tenha um filho que mama se esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Olha o padrão do amor de Deus, elevou-se porque exaltou o padrão do amor de mãe. Mas presta atenção, será que toda mãe ama seu filho? Você não já viu em reportagem mães jogando criança no lixo? Mães matando crianças, dando criança para outras pessoas? Ah, essa não é mãe, mas é um ser humano. O que eu estou dizendo é o seguinte: não é porque a pessoa gerou no ventre que vai amar. A mãe decide amar aquela criança para o resto da vida. E ela vai tendo aquele sentimento cada vez que a barriga cresce. Nunca vi mulher gostar tanto de barriga nesse momento. E aí o que que acontece? Ela ama. Eu quero dizer para você e terminar aqui: se a sua fé se enfraqueceu, e se você passou por alguma situação difícil, que você precisa liberar o perdão, para que a sua fé aumente, libere o perdão. Decida amar essas pessoas. Ame sua família, ame sua igreja. Repara os teus erros, volta para o teu caminho, faz as pazes com Deus, exerça a sua fé, creia, volte a crer, volte a acreditar, pegue a palavra, devore a palavra, tenha uma vida de fé nesse ano. Deus vai te abençoar. Vamos ficar em pé. Eu gostaria apenas de orar, e depois nós vamos cantar um louvor e assim vamos nos despedir. Mas eu gostaria que você nessa hora fechasse os olhos. E agora você com Deus, você vai fazer uma oração dizendo: Deus, se assim for, né? Deus, a minha fé se enfraqueceu. Eu preciso do teu agir. Eu preciso do teu milagre. Eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, que renove tudo, que restaure tudo que se quebrou. Ah, Senhor, perdoa os meus erros. Eu me afastei de ti. Eu abandonei os teus caminhos. Eu julguei em vez de acolher. Eu me levantei contra em vez de me humilhar. Me perdoa, Senhor. Me aceita de volta. Agora nós vamos orar. Santo Deus, não é por força nem por violência, mas pelo teu Santo Espírito. Senhor, todos nós devemos avaliar a nossa fé. Aqui está alguns irmãos que levantaram suas mãos querendo se reconciliar com o Senhor. Mas também há, Senhor, nesse auditório, irmãos já antigos, talvez até dessa igreja, que ao ouvir essa palavra, tomaram decisões sérias na sua vida hoje. Que o Senhor venha tratar cada coração, e que o Senhor venha abençoar, e que o poder do maligno não lhes cause mais dano algum. Manda teu anjo, Senhor, manda agora, envia teus anjos, aonde houver algo espiritual amarrando a vida desses irmãos, que sejam agora libertos. E nós damos uma ordem no mundo espiritual a todos os espíritos que estejam atuando na vida dessas pessoas: soltem a vida delas agora, em o nome do Senhor Jesus. Todo espírito de vício, todo espírito de depressão, espírito de discórdia, de prostituição, que saia, de doenças, que saia, e que venha o Espírito Santo de Deus. Senhor, reveste-nos com a tua unção. Terminamos esse culto aqui, Senhor, crendo na tua palavra. Isso não é apenas um trabalho dos homens, mas é um trabalho do teu Espírito Santo. Senhor, ao terminar agora, que cada irmão e irmã possa voltar para casa debaixo da graça do Senhor, para a glória do teu nome, e que tenhamos uma semana maravilhosa. Livra-nos do mal, Senhor, e que mais uma vez lançamos essa palavra, porque cremos no nosso coração. O ano de 2018 será um ano de vitórias, um ano em que nossa família estará no altar do Senhor e poderemos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, usa a nossa igreja com o teu poder e conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém.